E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Podcast 2010. Hoje vamos falar do quê? Denis e Daniel, hoje temos um abaixo,
Temos que se
abaixo.
apresentar, né?
É verdade.
Ah, pode se apresentar
Eu
também.
primeiro?
Eu nunca sei
É
a
a ordem
ordem. Ah,
alfabética, né?
é
É a ordem
ordem
alfabética. Era o apresentador
alfabética.
primeiro, né?
É, mas o apresentador é ruim.
Que é o Daniel, mais conhecido como Dani. E eu gosto mais de açaí do que de sorvete. Tá muito afim de
Muito
tomar
bom.
um açaí hoje.
Sou o Denis e eu gosto de café.
Capivara. Ou
Não, eu
deixa eu te
também.
gostar de capivara.
Também.
Da
Eu gosto de
semana.
dormir
Ah,
também.
dormir é legal também. E aqui é o Luan, Nerd do Boteco. E eu gosto de muitas coisas. Eu nunca sei o que falar nesse momento. Acho que nunca vou saber.
Gosto de rede social.
Hoje,
É viciado.
também,
Viciado. Não é nem
gosto.
gostar. É uma doença já.
Não. Mas as redes sociais não existem mais.
Instagram. O cara mora no
Agora
Instagram.
são
E no
todos.
Twitter.
Então, são todos aplicativos de entretenimento. Você não vai para o Instagram para comunicar com as pessoas. Você vai para consumir
É,
conteúdo.
depende de como você
Verdade,
usa,
né?
né?
Conteúdo divertido.
Igual a internet.
Hã?
Depende de.
Não, então, a internet 2.0 que prometia para gente informação, casa conectada, virou só um poço de entretenimento vazio, fake news e
Que
só.
isso? Não,
Aí, quem
não.
sabe na
Isso aí é sua bolha, pô.
3.0. Não, calma.
Isso aí é sua bolha.
Não, não. Aí, beleza. Não, calma. Já sei até o que você vai falar. Que tem o
Experimento, não.
conhecimento científico e a. Tem. Só que não tá sendo distribuído, né? Você tem que ir lá como um
Furar a sua própria
garimpador
bolha, né?
internáutico.
Entendi.
Exato. É, entendeu? O que tá na camada mais superficial é o entretenimento barato,
É o que
fake
você
news
consome. Então, você não minera,
só.
não vai, não cavuca.
Geralmente. Mas eu
Minera?
minero também. Eu jogo nos dois mundos, né?
Ah,
Eu
versátil.
gosto, gosto. Eu tenho FOMO,
FOMO.
FOMO, né?
Ixi,
FOMO.
olha lá, problema, hein?
É, não,
Problema.
FOMO,
Não, problema,
FOMO.
isso é problema.
Ah, eu bati o bingo do século XXI. É, um pouquinho de depressão, com um pouquinho de ansiedade, com um pouquinho de FOMO, com um pouquinho de hiperfoco, com um pouquinho de tudo. Diagnosticado, tá? Não é balela,
Todos esses,
não. No,
nossa.
todos, em pouquinho, porque como eu quero muito, eu tenho pouco de tudo, graças a Deus. Então, melhor do que ter muito de um desses, né? Que aí ia ficar um pouco não
E você,
funcional.
Dani? Dani também
Mas
assim? Fez
estou
o,
me dedicando.
preencheu o bingo?
Não, ainda não. Eu tenho muita ansiedade. Eu tomo café e aí eu
É,
fico
olha lá.
entre sinto sono e fico tranquilo, ou não sinto sono e sinto ansiedade e fico, mas eu fico com hiperfoco.
E não
É,
durmo.
eu não sei.
E passo 24
É um
horas
slider que você vai pra cá
estalado.
ou pra cá, tá vendo? Não tem no meio. É difícil isso. É muito complicado mesmo.
Muito bom.
Entendi.
E
E você,
você? E
Denis?
você, Denis Lee?
Eu não sei também. Eu nunca sei o que tá acontecendo.
Aí, ó. Tem um mal, tá vendo? Já tem um mal do século XXI. Quer não saber
Se não
nada.
sabe, não
Também é
acontece,
mal do
né?
século XXI.
É.
Ah, é. Tem essa é clássica. Não vou ao médico para não ficar
Exatamente. Se
doente,
eu não
né?
souber
Esse
que tá
negócio
doente, você
aí
não tá
é.
doente. Exato. Mas é isso, é isso.
Exato. Agora, eu sou uma pessoa que, tendo tudo isso aí, eu sou o inverso disso. Eu já tomei esporro de médico por estar cedo demais no médico. Não foi bem um esporro, mas eu fui no cardiologista com 28 anos e ele falou: "O que você está fazendo aqui?" Falei: "Não, fazendo um exame preventivo para fazer esporte e tal." Aí ele: "Mas quantos anos você tem?" Eu falei: "28." Ele: "28? Mas você está sentindo alguma coisa?" Eu falei: "Não, é só." Ele: "Ah, tá. Porque meus pacientes não têm geralmente essa idade." Aí eu falei: "Não, é só tô." Ele falou: "Não, você tá de parabéns, mas é que realmente nunca chegou ninguém
Tá
com
de
menos de 30
parabéns.
anos aqui, assim, é, porque
Foi
eu não
irônico
tinha
ou foi
nada." Ele
real?
já recebeu. Não, não,
Tá,
foi
ó, de
ele ficou
parabéns, hein?
espantado que ele falou: "Não, ele foi real, só que ele realmente não tava acreditando." Ele falou: "Cara, esse cara deve."
Hipocondríaco.
Eu já era meio gordinho,
Hipocondríaco.
né? Ele falou: "Porra, certeza que ele tá com uma dor no peito e ele não tá falando, e eu vou
Ah,
descobrir que
entendi,
ele tem
entendi.
uma arteriosclerose com 28 anos." Mas não, não era. Era realmente para exame médico e tal. Ele falou: "Caralho, ele deve ter pensado: caralho, quem que se preocupa com coração com 28 anos?" Eu não me preocupava, né? Mas assim, eu falei: "Ah, faz uns exames aí, deixa." Eu brincava com a minha avó, hoje ela já faleceu, mas na época ela não tinha nada tal. E ela ficava: "Ah, pô, um saco ir pra médico." Eu falei: "Vó, você tem que entender que você vai pra médico pra receber o prêmio de você não tem nada. Se você recebe essa notícia, essa é uma boa
Exatamente.
notícia. Você tem que falar assim: beleza, tô indo e não tá dando nada. Ruim é quando você for e falar, ou você deixar de ir com a doador e falar: é, agora você se fudeu." Aí, moiou. E fatalmente, obviamente, aconteceu isso, que ela foi uma vez e tava
Nossa.
doente e tal. Então aí que deu ruim. Mas enquanto você vai e fala assim: "Não, tá tudo certo," você fala: Beleza, perdi aqui minha meia hora no dia, ou às vezes você perde mais tempo, né?
Perde uma médico, grana mas também, assim, né?
Tirou a vaga, né? De quem realmente tá com problema, ah, né? Não, mas poderia estar fazendo essa consulta, né? Com o médico também.
Não, é porque o pior é justamente isso. Porra, vou lá descobrir as coisas. Porra, imagina você não descobrir. Que maravilhoso. Você ir e falar assim,
não, mas eu tenho um contraponto
zerado.
Aí.
Você fala, porra.
Não.
É um ano de garantia.
Sabe por quê? Tem muita gente...
Por que não?
Que... Se o médico não der nenhum remédio, vai se sentir ofendido. Fala assim, caraca, eu vim até aqui.
Ah, não.
E você não tá falando que tipo, vai sarar sozinho? Aí, tipo, esses sempre são, tem que prescrever.
Mas são erradas, né?
Mas
são
se alguém as pessoas sente erradas. Alguma coisa, vai lá e fala que não tem nada, né? Mas se alguém vai fazer de rotina...
Isso é triste.
Aí fala, não, você não tem nada mesmo, pode ir embora. Aí...
É, a rotina ok, mas vem alguém de surpresa lá e... Tem pesquisando
não,
no Google,
dor e volta
tem certeza
remédio.
Que tem uma doença, vai lá e o médico fala assim, não tem nada. É. A pessoa... Pô, eu sou melhor que você, né? Sei lá, pode acontecer, né? Ou eu tô pagando aqui, o médico nem olhou na minha cara e não me deu remédio, não serviu pra nada aqui. Eu gastei dinheiro, transporte, faltei no trabalho.
Mas isso existe uns tons de cinza também nesse negócio de gastar e etc. Tipo, se é no plano de saúde, você gasta o plano de saúde, óbvio, mas assim, a sensação é menor de gasto de dinheiro. Agora, quando você vai num particular lá, gasta 800 conto numa consulta, 600... Meu amigo, se o cara não me der uma aula de medicina indexada ali, eu falo, não, peraí, vai fazer valer
que
600
isso?
conto. Uma aula que deve isso? ser. Ué, uma aula deve ser. Se o curso completo é 60 mil, 70 mil, 80 mil, 600 conto deve pagar uma aula. Eu quero uma aula, eu quero saber, quero... Eu sou o cara chatão. Eu brinco que às vezes eu falo, caralho, será que eu sou hipocondríaco? Mas não, eu só sou chato e curioso. Que eu falo assim, por que que... Como que funciona? A minha esposa teve pneumonia um tempo atrás, há uns meses. E aí eu falei, mas como que a infecção no bronquíolo, não sei o quê? Aí o médico olhou assim, isso foi na emergência. Eu falei, porra, eu quero saber, pra caralho. Aí ele, não, fica infeccionado e não sei o quê. E aí o remédio vai agir expandindo aqui. Aí eu falei, tá, obrigado. E minha esposa, quieta, falando, dá o remédio aí que eu vou embora. Quero saber como o remédio vai agir
chatão.
Para curar a minha esposa. Aí eu adquiro um conhecimento. Minha vida é um RPG, né? Eu vou adquirindo pontos de experiência pra evoluir, senão... Não faz sentido. Ficar farmando o quê? Vou farmar dinheirinho? Dinheirinho, gold a gente gasta rápido. Tem que farmar a XP.
É um bom jeito de ver a vida, como se fosse um joguinho. Ganhar gold.
Gamificar,
XP.
Né? Século XXI.
Só tem uma vida, hein? Cuidado.
Só tem uma vida, é verdade. Modo hard.
Só tem uma vida.
Dá pra
você
sacrificar, assim.
Ah, mas se pegar no braço assim, aí é. Fica só no handicap ali. Fica um coraçãozinho. Você vai tomar a vidinha ali, você, né? Dá pra salvar. A vida não é que nem no
jogo. Não, mas
jogo
tem sua barra de health ali, né?
Toma duas porradinhas, irmão. Mas ela é grande.
Tem aqueles boss de RPG, né? Que tem 20 vezes
exato.
A barra de vida.
Exato. Quando você acha que você vai morrer, muda
a
cor,
é igual
tá ligado?
Souls-like, né? Cara. Tomou um hit kill. Hit
não
kill,
é,
cara.
Não. É? Que isso?
Sensível.
Que isso?
É frágil. Assim? É frágil. A vida é frágil.
Mas você tá aí com 30 e poucos anos.
Cuidado, né? Não, cara. É tipo... Já viu o cara do exército... Faz react de jogo de guerra. Aí o cara fica assistindo o jogador, né? Tipo, um jogador muito bom jogando. Uh-huh. E é tipo um jogo de estratégia, não é tipo aquelas, sei lá, deathmatch. Estratégia mesmo. Slow, seguir com calma, né? E matar. E o cara assim fica horrorizado, o soldado. Ele fala assim, cara, não é desse jeito não. No jogo, beleza, né? O cara pode se arriscar pra caramba. Mas na guerra, cara, você vai muito na miúda. Muito na miúda. Porque
não,
a vida
veja.
Só.
É verdade.
Quem aqui é soldado?
Todos nós somos.
Da
soldados,
vida, né?
Guerreiros da vida.
Guerreiros da vida.
A vida
entendi.
É um desafio. É uma guerra. É uma guerra.
Eu prefiro ser o boss do Souls Like e mudar minha cor quando. Tô pra morrer,
que
muda
isso?
A cor do Helt e volta
pra
novo.
Concordar com o Denzel. Imagina, é que nem no Counter Strike. Você toma um tiro lá, você anda de boa.
Acabou.
Na perna.
Mas o boss do Souls-like, você tem que fazer 39 vezes pra matar ele, porque ele se arrisca, entre aspas, mas não se arrisca. Ele tem lá os comandos dele, mas até você descobrir quais são os comandos dele pra jogar defensivamente, porra, você morre várias vezes. Então é isso, a gente é o coisa, por quê? Porque a gente tá tancando a vida, a gente tá matando os leão do dia aí, ó, e 30 anos, não sei o quê. Uma hora vai chegar... O pro player. Aí, se chegar um pro player, ou no caso, uma doença pro player, aí a gente vai de base, entendeu?
Ele que é o pro player. Ele,
também,
ele decodificou a vida, né?
Ele, por hackeou. Exemplo.
É o hacker.
É. Ele hackeou, achou o código, né?
O código.
Mas não é coach, né? Ele não é coach. Ele é CVO. Ele é um CVO. Ele é o Chief of Vision Operation. Porque ele não trabalha mais, ele só tem a visão.
Tu trabalha, do negócio, nossa, caralho, Deus, não. Não vamos por esse caminho aí,
é,
não.
Ele é isso. É, não, mas coach, é isso. Puta que pariu. Sim, é. Enfim. Eu tinha feito lá esses assuntos todos, não estavam na pauta, mas eu queria pelo menos levantar um que é uma coisa importante e talvez possa ficar frequente aqui no... Não, isso sem dúvida. Isso é século XXI. Mas é a questão de data, né? A data, por exemplo, a data que a gente está gravando, na terça-feira, dia 25, completa 15 anos da morte do rei da música, né? Não é só o rei do pop.
Roberto Carlos.
Michael Jackson. A pessoa... Não. Esse aí, infelizmente, ele é pior que Michael Jackson, na minha humilde opinião. Né? Assim? Michael Jackson é um monstro sagrado. E ainda cheio de polêmicas. Então, ele é um artista completo, né? Ele tem muitas músicas, muitas danças, muitas polêmicas e muitos crimes não solucionados, podemos dizer assim.
Mesmo.
Então é. E ainda morre de um jeito também esdrúxulo. Ou seja, foi um artista completo, não é mesmo? O Roberto Carlos tá vivo com 90 anos.
Sem uma perna.
E aí.
É, muita gente não sabe que ele não tem uma perna.
Tá vendo? Ele é o boss que já perdeu uma vida lá, que é a perna dele. Aí ele tá com. Entendeu? Viveu 90 anos sem uma perna. E realmente.
É um mistério, né,
a
perna? Então, também, ele também tem as credenciais aí, né? O checklist.
Ah, da perna sim, né? Mas ele não morreu de forma estranha ainda.
Se ele morreu, a gente não
pode
sabe.
Pode ser que morra, mas.
Pode ser um sósia dele.
É, pode ser substituído, pode ser. Né? Aí são muitas conspirações. Eu nem sei contar. Mas sobre a questão dos crimes de Michael Jackson, eu queria comentar o seguinte. Juridicamente, ele é um ser acordado com muitas pessoas e aí nunca foi condenado. Mas recentemente, e aí é até meio que uma recomendação do dia, mas não é tão recomendação, é bom assistir, mas tem que ter um estômago forte. HBO Max, se eu não me engano, tem um
Max.
Documentário. É, hoje é Max, né? Agora. É um documentário com duas pessoas. Uma delas, o ex-coreógrafo de Justin Timberlake e Britney Spears, que dizem ter sido abusados aí pelo MJ. MJ da música.
Os coreógrafos foram abusados?
Né? Abusados? O que é ser abusado?
O cara era um coreógrafo. O cara era um. Na verdade, antes de ser coreógrafo, né? Que era quando eles eram crianças. E aí, um dos caras cresceu e se tornou coreógrafo da Britney e do Justin Timberlake. Ou era da Britney e era amigo do Justin Timberlake, enfim. Mas aí, na infância, ele diz ter sido abusado pelo Michael. O outro é um cara só que diz ter sido abusado pelo Michael, mas ele não. Ele virou um cara lá do interior dos Estados Unidos. Ele não virou uma pessoa pública. Mas eles fazem um relato meio que detalhado. E aí é isso. Já passou o tempo, o cara já tinha morrido. Então... na gravação dos caras, o cara já estava morto, o Michael. Mas fica aí o eterno mistério, né? Assim, o cara tinha uma mansão num parque de diversões. Maluco, certamente ele era, né? Um problemático da cabeça. E aí não quero dizer que todo mundo que cometa esse crime seja problemático da cabeça querendo diminuir o crime.
Esse parque
o crime
temático é pra mim é bilionário entediado só.
Então, mas temático
é tipo
de Neverland
afundado.
É meio...
É só tá entediado.
Mas é meio sim. Então, mas aí que tá... Em vez de visitar o Titanic entediado com o controle remoto da Logitech e paia, o cara fez um parque temático do Neverland, que é o cara que nunca cresce. Então, tipo, tem toda uma simbologia do Peter Pan. E, na verdade, a história do Michael é de que a infância do cara foi muito roubada pelo Jackson 5 e tal. Então, ele tem sérios problemas com a família e tal. Aí, cara, pra ter uma deturpação... E aí, eu não, de novo... Eu insisto, não estou minimizando o que ele possa ter feito.
Direito, né?
Porque, porra, se fez, é bizarro. Só que tem muitos sinais de que o cara possa realmente ter tido isso. Ele, querendo ou não, em público, ele sempre gostou muito de criança. Isso é
Mas é um
irrefutável.
problema
Tipo,
gostar de criança?
ele sempre.
Então.
Não é num primeiro momento, mas assim, para um cara que é acusado de abuso de crianças, é um grande problema. Você publicamente gostar muito de
Isso é
crianças, entendeu?
interpretação.
Porque se você não
Fala aí.
se. É, se você não se envolvesse com criança nunca, alguém que te acuse de abuso de
Um
criança, você fala, porra,
pediatra.
mas eu nem gosto de criança. Não, porra, mas então, um pediatra que é acusado de abuso, ele tá muito mais assim, ele tá muito mais sob suspeita do que um não pediatra, uma pessoa comum,
Tem
entendeu?
aquele filme, né? Lembrei,
Porque.
O Caçador.
Que
Já
filme é esse?
assistiram?
O nome é estranho esse nome,
É o
não.
do.
Acho que é O Caçador, o
É o
nome do
do
filme.
Nian Lisson lá? Nian Lisson, sei lá como
Tem
que é.
cara,
Fica a
né, de
dica
filme
aí, O
dele.
Caçador, hein? O filme é bom, hein?
Mas quem que é que faz o filme,
Deixa eu ver.
Denis? Você não pode dar
Craven, o
essas
Caçador.
espetadas.
Bate pronto aí. Quem tá com a internet aí? Produção, internet. Procura, pesquisar.
Você tá com a internet também?
Sou um cara
Você tá com
offline. Sou um cara low profile.
a off-grid, né? O caçador. O Daniel tá
Eu
com
tô
cara de que tá
buscando aqui,
buscando.
tipo, Caçador The Hunter. É uma série policial, é isso?
Não, não. É um
Não?
filme.
E
Ih,
ela.
rapaz. Deixa eu ver
Falha no
aqui.
Google aqui, então.
Calma, calma. Tô
Vou no operador
pesquisando
do
aqui.
Google.
Olha lá, meu. Tá vendo? O cara joga uma paçoca
Craven, o
e.
Caçador, é isso?
Não, não,
O
não,
caçador.
não, 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 não. Eu não tô
O
sabendo buscar.
caçador trégua. O caçador trégua. Sério, o caçador. Crave um caçador. O caçador trégua
Quinn and the
aqui.
Fool?
Putz, não sei.
É. Deve
Deixa eu ver
ser
aqui. É,
esse.
eu não
The
vi, não.
Hunter.
De 2011.
Não, não, não,
É.
não. Falei errado, falei errado. Depois,
Tá.
pode retomar. Depois eu
Ih!
trago novas informações aqui do filme correto.
Nossa senhora. É, bom, enfim. E aí. O cara morreu dentro dessa coisa. Só que assim, um dos únicos artistas. Na verdade, eu sou a favor de fazer isso com qualquer artista, mas eu sei que é uma opinião, aquela coisa que o Denis gosta de falar, opinião de se é maluco ou não. Essa eu sei que eu sou bem maluco de separar o artista da pessoa no sentido de, tipo, pô, o cara é um puta criminoso, mas tem uma arte foda. Cara, a arte dele para
É.
mim é intacta, eu vou continuar consumindo, foda-se o que ele fizer, se for boa. Se for média, ruim, até dou uma boicotada, mas assim, Michael Jackson acabei de comprar, tem 3 meses que eu comprei o disco do Thriller lá, disco de vinil, que eu tô com a
Disco de
tocadora aqui, eu
vinil?
falei,
Ah, não,
caralho, é
disco
o
de vinil
Thriller,
não,
bro,
pô.
é o.
Tamo.
Porra, Thriller, é o
Não, não, não.
álbum
Em
do
que ano que a
álbum
gente
dos
tá?
álbuns.
2024. Não,
Nossa, em
já lançou,
vinil,
né? Mídias melhores.
2024. Disca de vinil cresceu
Lançou.
400% não sei em quantos meses aí de procura de e jovens
Exato,
procurando.
agora a gente chegou tão bem que agora a gente quer coisa ruim mesmo, coisa que a porra da agulha vai
Ah, não,
passando
muito
no
ruim o
negócio.
som. Muito ruim.
Eu
Se o
não
Léo
que.
tivesse aqui,
Não,
ele ia defender, que ele tem uma
ruim não.
trolinha, tem.
Igual cassete também, Jesus. Calma. Muito ruim não é, mas assim, eu concordo. Eu não sou tão purista de falar, não, o vinil
Mas
é o
sabe qual que é a
disco,
pira?
é a música
Sabe
pura.
qual que é a
Não
pira de
é,
vinil? Eu acho que
mas é
é a
legal.
escolha de, tipo, eu vou escutar este álbum inteiro, eu vou botar aqui, vou escolher isso. Não é que nem é,
É
tipo, a facilidade
isso.
no
Só
Spotify que você tem
que.
de escutar qualquer coisa mudando de um estilo pro outro, saca?
Mas o Denis, eu acho que o Denis está defendendo, por exemplo, e o que é meio básico, tipo, ah, por que que não o CD? O CD já é uma qualidade muito melhor
Sim,
que o
CD é o
vinil.
melhor,
Só
melhor, melhor
que o
qualidade
vinil,
possível. CD é o
o
melhor.
CD,
É o melhor.
mas o DVD não. É que o
É.
DVD é vídeo, né? Mas o DVD não
Não, não,
melhora
CD.
para além
CD é
do
o
CD?
top.
É? Bom, enfim. Só que o CD, o vinil, além dessa coisa, Dani, ele tem um negócio que, tipo. Isso é uma coisa que aí eu sou meio velho paia de falar assim, vou botar o disco e mais, o disco você tem que virar pro lado
Verdade.
B, coisa que o CD não tem. Então você vai ter mais atenção na música. Que quer você ter que trocar só o coiso, quer você bote pra tocar e fique na sala meio que nem um velho paia ouvindo a música e só
Assistindo a
trocando uma
música, né? Tá
ideia,
ligado?
tipo,
Parado.
tipo isso. E cara, eu faço isso às vezes com podcast. Eu boto podcast e fico parado ouvindo só o podcast. que eu falo, cara, eu não quero, eu não sei se eu quero ficar muito em 2024, não, tipo, no, sempre nos 120 km por hora. Eu, às vezes eu dou uma
Sim.
relaxada, geralmente no final de semana, que quase sempre que a Vitrola toca aqui é sábado de manhã, domingo de manhã, que a gente põe um disco. Eu consegui a proeza de estragar um disco do Belchior, que eu tinha
Aí, ó.
também, que ele pegou sol, ele entortou pra
Não.
caralho, eu tenho que desentortar. Mas que era o Alucinação, que é um disco do caralho. E é isso, é a ideia do álbum, né? É voltar para as ideias do álbum que tem no Spotify, etc. Mas é.
É,
Mais
sempre
paia.
falta disso aí, de tipo, pegar um álbum e vou escutar isto aqui, sabe?
É que hoje não sei se eles fazem também como álbum, né? Tipo, é um álbum,
É,
mas
tem isso também.
a ideia de álbum de músicas que se compõem, etc.
Oh.
Anteriormente era mais
Aliás,
necessária do que
você
hoje, né?
se lembra do criador da Bossa Nova, o João Gilberto? É, ele?
Eu lembro
Então,
do João Gilberto, mas não sabia
ele
de nada.
é, acho que processou, porque tinha sempre algumas gravadoras, não sei se gravadora ou produtora, que pegava compilados assim, tipo, ah, top 10 músicas, melhores músicas de X pessoas. Aí pegaram dele, né? Nosso querido pai aí da Bossa Nova. E ele ficou ofendidíssimo. Por quê?
Nossa.
Porque
Por quê?
acho que os discos que ele gravava, ele falou, tem que escutar na ordem do disco. Porque ele pensou a obra,
Sim.
né, na ordem das músicas ali, né? Então, até a ordem das
Sim.
músicas, ele que escolheu, porque ele achava que era o correto, né, para ser apreciado. Então
É,
tinha esse
mas
lance,
isso
né?
é.
Essa...
Tem esse lance. Pink Floyd fez Isso
isso, né?
é uma regra. É, não, isso é uma regra meio universal. É, que tipo. E cara, quando você vê que nem o próprio Thriller, que é um disco pop, ele, cara, ele tem uma. Tipo, nem que seja a vibe de, ah, pô, tem umas músicas do caralho, e aí depois baixa um pouco e depois sobe de novo, enfim. Mas é uma, entre aspas, história. É meio papo de maluco da música, mas é, tem isso. Hoje, tem uma Taylor Swift, uma Adele que fazem isso declaradamente. Mas os outros, eu não sei o quanto que tem
De
essa.
construção de
Ainda
álbum,
tem
você
essa
disse?
ideia de. Exato,
Ah,
é, de
tem não
construir o
meio
álbum.
pop, né? Iron Maiden tem feito muito isso nos
Mas.
últimos álbuns, em progressista, né? Eles estão mais progressistas do que heavy metal.
E aí, mas o álbum
Tem
vai. Tem
uma.
uma. Dá pra ver que ele tem uma construção?
Tem.
Ah, da hora. É, mas
É,
no
no geral.
geral, eu acho que isso se perdeu um pouco, que a galera junta 10, 12 músicas, joga lá. Quando não lança single, né? Vai
É.
lançando, porque como é lançamento virtual, você lança a música, quando completa 12 músicas
Junta um
lançadas, você
resto e
junta e fala, tá
beleza.
um álbum aí.
Fé.
Tipo isso. Ai,
Não, hoje em
é.
dia,
Eu
as
que.
músicas, pra fazer sucesso, você tem que pensar
Pode
no
falar.
formato TikTok.
É.
Se viralizar no TikTok, cara, já
Tem isso
era.
também. Tem o refrão, né? O refrão dançantezinho. É. Que
As músicas
mais?
estão ficando menores, né? Tipo, 2 minutos, dois e pouco.
Estão ficando menores, isso é verdade.
Sim,
Principalmente pop e
sim.
eletrônico, bababá.
Ah, sabe uma coisa que a minha esposa reparou e que eu não tinha reparado? Aí eu tava ouvindo um CD do CPM 22 aí dessa vez no Spotify e ele tem o fade out. E hoje em dia quase nenhuma música
É
tem fade
verdade.
out. Tipo, quase nenhum CD. Elas acabam e começa outra. E aí, tipo, quando tem fade out, ela fala: meu, as músicas tinham fade out e não tem mais. Eu falei: não é possível. Aí eu comecei a ouvir várias coisas,
Elas
elas
simplesmente
acabam,
acabam.
simplesmente acabam. E eu falei: caralho, velho, caralho. Eu não percebi essa
Fica
mudança.
tocando pra sempre diminuindo a música,
E
né? Um pouco assim. Não
não
fica.
fica. E aí, quando eu ouvi o disco do CP22, todas as músicas, ele termina falando um refrão assim e vai baixando assim. Eu falo: caralho, puristas, puristas. Que eu ia falar? Ah, eu tinha marcado lá no, no, na, na pauta
Certo.
sugerida a questão da do uso da Marvada
Certo.
no Brasil. Que era um. A
A outra Marvada,
Marvada
né?
lê-se. Maria
Isso,
Joana,
não sei
né?
o que
Maria
língua vocês
Joana.
estão falando.
É maconha, né?
Ah,
A
conha,
maconha!
demar, né?
Maconha. E aí, Isso eu tinha sugerido primeiro porque é do meu campo, mais ou menos, mas porque é um negócio legal do tipo, é um micropasso para uma possível liberação ou uma fácil acessibilidade à maconha medicinal e à recreativa também, por que não? E aí, também tirar um pouco do sensacionalismo, né? Quem tiver ouvindo isso aqui e tiver visto a matéria, vai falar assim: não, tá liberado. Calma. Formou-se a maioria dos julgadores, são 11 julgadores, formou-se a maioria. Então não vai perder mais, mas o julgamento ainda não acabou. Quando acabar, pode ter recurso, mas já tá acabando os recursos, mas eu tenho quase certeza que pode ter algum recurso. Mas fato é que. Alguma quantidade de maconha vai poder ser portada sem você ter
Problema com isso.
qualquer problema com isso. Não vai ter que ir lá assinar TCC, enfim, ter problemas com a justiça, quando tudo tiver definido. E aí eu não eu juro que eu só li manchete, eu não vi se já definiram alguma gramatura, mas os caras estavam definindo entre 20 gramas e 60 gramas. Tava meio bizarra a discussão, porque para definir o que seria porte e o que seria considerado objetivamente como tráfico, né? Mas é uma boa notícia para o caminho de quem gosta do Paranauê. Eu sou uma pessoa que já experimentei. Não sou muito chegado, mas se tiver legalizadão, assim, vendendo na farmácia, com qualidade, quantidade de THC, quantidade de CBD, quem sabe, né? Pra dar uma
Então, tem uma galera
relaxada.
falando que daí
Eu
vai
sou.
liberar mais grana pro crime organizado, não é?
Então, esse é o grande problema, né? Porque, por exemplo, a grande discussão que não se está tendo e que deveria ter é. Se eu descriminalizar a maconha e só quem tem o poder da maconha é o crime organizado, quem tem o
Exato.
poder de venda, a
É.
equação é simples. É mais dinheiro pra coisa, mas assim, não que hoje não seja, né? Então talvez não seja mais dinheiro, mas é um
Está
dinheiro
legalizado.
que tá assegurado, Mas esse negócio de mais é dizer assim, ah, agora todo mundo vai poder comprar. Gente. Todo mundo compra. Eu vi essa pauta no Twitter e todos os comentários do Twitter era maconha legalizada, agora pode comprar? E aí, tipo, tem o Marcelo D2 falando: maconha é descriminalizada em 2024, eu em 97, tá ligado? Planet Hemp, Esquadrilha da Fumaça. Tipo, cara, sempre foi. O que a grande questão que diz que vai acontecer, e que aí eu não sou tão otimista assim, e que é o que os ministros ficam julgando lá e botando em pauta no julgamento, é que criminaliza hoje em dia o usuário da periferia. O usuário da periferia, ele é o traficante, mesmo se ele tiver pouco porte, etc. Em tese, acabaria isso. Só que é muito otimista achar que por causa de uma decisão do STF de que o cara que porte 50 gramas não pode ser preso por tráfico, o cara tá numa boca lá com 50 gramas perto do coiso, tipo, na periferia, o policial vai falar: não, pega aqui minha balança, realmente, você tá liberado porque você tem pouca quantidade de droga. O cara, o pobre, ainda vai ser criminalizado de alguma forma e assim. Mas talvez tenha uma defesa, uma linha de defesa para ele, para ele não ficar encarcerado como muitos são hoje em dia e tudo mais. Ou seja, pode ter um efeito positivo, deve ter um efeito positivo, mas assim, não acho que é tão positivo e etc, blá, 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 porque estão achando que estão inventando a roda e não estão muito inventando a roda. O que eu acredito é que o evento a longo prazo é bom porque talvez se discuta realmente a legalização. Porque, só para deixar claro, estão descriminalizando o porte. Então, não vai ser mais crime portar. Logo, você não vai ter mais problema nenhum, tal, tal. Ah, então eu posso comprar? Não. Porque quem está
Ainda não é
vendendo
legalizado.
está cometendo um ilícito. Você comprando e portando, você não está cometendo nenhum crime. Mas você está. Isso nunca entrou na minha cabeça, porque você faz. Alguém tá cometendo um crime a partir do momento que você tem o porte. Para mim, nenhum dos dois tinha que ser crime. Ou os dois crimes, mas assim, os dois crimes já é um ponto sem volta, né? Não dá para criminalizar em 2024 porte de maconha, etc., como a galera
É, não faz
conservadora
sentido, né?
queria,
Tipo,
né?
você obtém de
Mas
formas ilícitas, mas se você, a partir do momento tá no seu
ilícitas
bolso, você pode agora.
é
E fumar?
lícito. Então, pode.
Ué.
Pode do sentido de Você não vai estar cometendo ilícito por portar. E aí, o fumar, tipo, se você for pego fumando, ah, você tá traficando? Não, não tá. E, na verdade, o porte, ele era crime no começo, né? Ele era crime como o tráfico. Aí ele foi descaracterizado para você ir lá assinar um TCC, que aí era um ato ilícito administrativo, você ia ter que tomar um carão do juiz, e agora ele vai sair disso, ele não vai ter nenhuma pena. Aí, tipo, fica muito bizarro, porque fica um Frankenstein, tipo, dentro da operação plantação, venda e consumo, só o
Pode, é.
consumo
Só
não é,
consumo pode
mas
fazer, o resto
tudo
pode.
isso
Cara,
aí é
não,
bizarro,
mas
mas esse é o Brasil.
assim, eu acho tudo uma baboseira esse lance aí. Porque assim, primeiro que só chegou nessa situação bizarra de fazer assim, ah, um pode, outro não pode, depende da situação, etc. Porque não tem aqui a história que, ah, da onde é que surgiu a criminalização, na verdade. Até voltando um pouquinho, porque antes não era proibido, antes era, tipo, normal. Né? Acho que foi Estados Unidos de novo, né? Fazendo aquela influência, né? No mundo inteiro, que era com os mexicanos. Eu acho que era tipo, não, mexicano, sei lá, latino, acho que no geral, né? Tinha esse preconceito. E aí, como eles eram usuários da erva, assim, pô, então, a maioria dos crimes são os latinos que estão fazendo, eles usam isso aqui, pô, então isso aqui, por A mais B, né? Que lógica maluca era, então, pô, essa erva que faz mal, né? Você vira um criminoso, né? Vai. Te trazer esse espírito do crime, né? Então. E aí depois foi assim, meio que culturalmente foi aceito que é um crime, né? Meio que assim, sei lá, todos os países acabaram comprando essa ideia dos Estados Unidos, que era puro preconceito, se espalhou no mundo. E aí, hoje a gente entra nesse debate, porque assim, já se sabe que não faz mal, né? A parada. E aí fala assim, ah, não, não faz mal, faz mal, não faz mal. Não, já sabe que não faz mal, né? Tem estudos, etc. E aí fica nesse negócio de tipo, tem um lado que não tem nenhum problema na questão de saúde. E aí tem um outro lado que é da criminalização, toda essa história antigaça aí que todo mundo acho que já tá careca de saber, né? E fica nesse debate aí, tipo, ah, não, é isso aqui, não é, tipo, e é uma coisa, eu acho muito tosco, eu
É
acho, assim,
muito tosco.
idiota até, né? Tipo.
É que hoje a defesa não é tão arcaica quanto essa história, tá, Denis? Você tem razão, ela nasce disso, mas hoje o argumento é outro, é do tipo, só bandido fabrica e distribui isso. Aí, quando você fala assim, porra, mas legalizando você vai ter uma fiscalização, etc., aí vem o contra-argumento também ultra superficial do tipo, ah, igual cigarro que vem um monte do Paraguai, o mais barato, etc. Cara, é uma coisa que, tipo, a gente enfrenta com cigarro, a gente enfrenta com bebida, falsificação, etc. E que, assim, enfrentaria também com a droga. Só que, assim, você teria um mercado legalizado. Hoje você não tem. Então, tipo, as pessoas que poderiam acessar no mercado legalizado, elas não têm a menor possibilidade. E elas teriam. Então, alguma coisa sairia do mercado, enfim, do crime organizado. Só que não, ninguém consegue entender. Um conservador, infelizmente, ele tem um cérebro um pouco menor, com todo respeito, e aí termina que ele fala assim: não, mas o crime vai aumentar. E isso, aí, essa ideia do crime vai aumentar e do maconheiro ser o criminoso, essa é a ideia arcaica do tipo: é, essa droga mesmo só serve ficar drogado, os drogados, os drogados. Ou a ideia do, ah, é a porta para outras drogas e tal. E essa ideia sempre vai existir porque ela é ideológica. Só que assim, o Estado não é ideológico, né? Nem governo é ideológico. Então, governo e Estado, eles têm que falar assim: quer saber, velho? O mais fácil é liberar.
Do que combater,
Porque
né?
aí. Exato, eu tava vendo uma. Puta, agora eu não lembro onde eu vi. O gasto que se teve. Não sei se foi no Brasil ou se foi nos Estados Unidos. O gasto em dinheiro que se teve para o combate contra as drogas e, eventualmente, até o impacto dele na saúde. Assim, é uma cifra multibilionária e que certamente seria economizada ou equalizada ou previsível se tivesse um controle maior do Estado, que obviamente passaria pela legalização.
Não,
Mas isso é uma foda,
mas
porque
assim, eu acho que assim,
é uma discussão
virou,
muito quente.
está na mão do criminoso exatamente porque eles restringiram. Assim, é uma
Exatamente.
consequência, não é que é
Sim.
causa, né? Depende de em qual parte da história você está vendo,
Exato.
né?
Mas passou
Que a
tanto
pessoa
tempo
esquece
que
a
agora
origem
é
do
difícil.
problema, né?
Exato. É difícil tipo... você falar assim, olha, só tá lá por causa
não,
da
exato,
proibição.
Porque tem gente que, sei lá, já era pra saber, né, o porquê, né, que é considerado, né, é proibido, que era uma coisa assim, tipo, cara, não faz o menor sentido. E a pessoa deveria, tipo, a partir daqui... E não, a pessoa tinha idade, eu acredito, né, pra saber a história, mas pegou da metade pra frente. Falou assim, não, na mão do... Eu só vi, pô, nasceu na mão do criminoso essa parada aqui, já era uma coisa assim, tipo, do crime. Né? Isso tá valorizado exatamente porque é muito restritivo. É tipo, sei lá, ouro. Né? O ouro tem um. É muito restrito, tem um limite aqui.
Sim.
E a escassez do mercado que faz inflacionar a parada. Se tiver muita gente plantando, e tipo, mano, se encontra na rua um pé, né, da planta ali, pô, vai valer nada. Vai valer nada. Ninguém vai querer saber. Aí, assim, eu acho que existe esse. É, eu não, pra mim, cara, não faz o menor sentido. Assim, não faz o menor sentido. Zero sentido, cara.
É, e no caso da maconha faz menos sentido por tudo que você falou, que realmente é uma planta de fácil plantio e,
não causa
tipo,
mal
ela
nenhum, né?
Começa a dar pra cacete. É, não, e começa, assim, se você plantar bem, é Brasil, né? Já diria, pero vai de caminho, é bem se plantando tudo dá. É, dá com pau aqui, muito fácil de baixar. E aí tem essa questão da qualidade entre aspas, né? Mas tipos de maconha... Que você é. Porra, você tem uma gama, um mercado que, assim, se você. Beleza, vai ter o ilegal ainda continuar. Porra, vai ser o prensadão cheio de mistura. Que, assim.
Não,
sinceramente, quando você tiver apertado,
não,
é no. Você vai buscar o ilegal. Calma, calma, calma. Deixa eu terminar. Vai ter gente para aquele mercado ilegal. Porque é um mercado que vai trabalhar ali na coisa. Só que o mercado legal, ele também vai ter a Coca-Cola, né? A Coca-Cola 300ml de R$3 ali no mercado, que é mais barato que a água, e vai dar pro gasto. Só que, tipo, não tem nenhuma possibilidade em que o crime organizado fique maior do que o coiso. Até porque nas coisas originais, a única coisa que o crime organizado ou não organizado é maior é em cinema e videogame, etc., na pirataria, que aí a pirataria termina... Na verdade, hoje eu nem sei, tá?
Acho que diminuiu bem, não?
PlayStation 2, PlayStation 3 da vida é... Mas, assim, tende a voltar, principalmente no Brasil, a gente sabe por quê. A galera fica aumentando os negócios aqui, daqui a pouco a gente tá pirateando de novo. Só que pirateio da questão... É, de filme, etc., até tá no usuário final, né? A gente nem precisa ir mais buscar nada, etc. Mas, assim, no geral, tudo no tudo que é paralelo fica num mercado muito mais restrito. E aí, acabou, velho. Eles têm o mercado todo e vão ficar com o mercado restrito. Não tem, é meio que matemático, não tem muito o que discutir. Perdão, agora você pode ir.
Não, eu vou te falar que é pior.
Lê demais.
Cara, o nosso problema atual, pra mim... São os ultraprocessados. Essa é a pior droga que existe, cara. O quanto é que a saúde gasta com essa bagaça e defende as empresas grandes, cara. Patrocina.
Cara,
pra mim, isso não entra na minha garganta. Agora vai ficar discutindo essa planta aí, pô. Ah, vai o que fazer, pô.
Cara, isso é um. Isso, por mais que tenha sido cômico você entrar com esse assunto agora.
Essa
mas,
que é
assim,
a droga.
Cara,
é o
açúcar. Eu acho bizarro. Não, e eu acho bizarro que, assim. Dentro dessa mesma discussão de mercado e tributação e arrecadação também, que é um ponto, cara, ultraprocessados são muito incentivados.
É um lixo.
Tem um lobby muito forte, é muito barato. E
é
exatamente.
Uma bosta.
Eu
um
acho
pouco, não
muito
é comida.
Bizarro, cara,
não é comida.
Porque, assim, então, deixa eu te falar uma coisa: que eu, obviamente, do meu tamanho que sou, luto contra peso a vida toda. E sempre tem uma questão: é comida saudável ou não saudável, etc. Calma, calma. A comida
pode
saudável.
Pode comer.
A comida saudável normal. A comida saudável normal, ela não é mais cara do que o ultraprocessado. Assim, a comida que vem da terra não é mais cara.
Ali,
ponto.
Né?
O arroz, o feijão, a cenoura, a batata, você comprar 1 quilo desse negócio aí, você passa um mês e você gastou R$120, R$200. Se você comprar outra processada R$200, você consome em um dia, dois, sei lá. Então não é mais barato. É, não é mais caro. O que é mais caro? É a saladinha prontinha, lavadinha e tal, 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 que ela é o natural meio processado. E meio processado num processo ok, né? É mais o cara picar e juntar. Realmente não tem um processamento assim industrial e tal. Mas, então, e fica muito mais caro. Porque só o cara botar lá é tipo R$20 uma
mas
saladinha
meu tempo
que,
de
pô, se você
vale
fizer.
Mais.
Não, não tem tranquilo. Como. Mas aí é que tá. O negócio do fica caro é justamente esse tempo e essa praticidade que a gente busca no natural. Que ela não vai ter. Porra, o natural, ela, porra, vai vir com casca. A cenoura vai vir com casca. Ah, não, mas eu quero sem casca. Vai ser mais caro que o ultraprocessado. Aí o ultraprocessado, que não é bobo nem nada, ele faz a cenoura liofilizada, que é a cenoura ressecada e os cacete. Aí você fala, porra, é natural aqui, ó, a banana liofilizada. Mano, ele pegou a porra de um negócio natural que contém água, que contém muita coisa que vai te saciar, e ele transforma numa placa de frutose com sei lá,
um salgadinho,
só,
né, de cenoura.
Porque, tipo, quando você tira. Quando você tira toda a água de tudo, vira um negócio super concentrado que não vai ser bom também. E, porra, aí. Duas coisas que são muito mágicas que eu tomo na minha vida e eu tento sempre
cocaína.
Consumir. Às vezes eu falho.
Coca-Cola.
Cocaína não. É cenoura e morango. Que a cenoura. E aí, falando, obviamente, dos meus problemas de peso, etc. A cenoura, se você comer, tipo, 200 gramas de cenoura, você consome, tipo, 50 calorias. E 200 gramas de cenoura são, tipo, é uma cenoura inteira ou duas. Eu duvido você ter fome comendo duas cenouras ou uma cenoura, se você gostar de cenoura, assim como eu gosto de cenoura, e como cenoura, e assim, acabou. Você não cabe mais nada na sua. Porque tem muita fibra, é muita água, é muito nutriente, você fica lá estufado com uma cenoura só, duas, e tipo, uau, seu corpo falando, caralho, comemos muito. E tem uma quantidade de caloria miserável. Pega uma batata frita,
nossa,
uma Lay's, você come cinco pacotes e
que
fala,
gostoso.
Porra, se tiver mais um, é nóis. E aí você consumiu 2.500 calorias em 2 minutos e o seu corpo falou, ah, beleza, então a gente vai ficar resistente à insulina e vai começar a inflamar aqui, acumular gordura e o caralho a quatro. Então, tipo, concordo com o Denis. Tudo isso pra dizer que eu concordo com o Denis que, tipo, os ultraprocessados sim são os problemas do Brasil. Ou problema do Brasil e do mundo,
não,
na verdade.
Cara,
né?
Tem um livro. Eu já vou dar outra dica da semana aqui, que é... pô, eu não sei o nome em português. É o Ultra Processed People. Um negócio assim.
Uhum.
Né? Mas assim, até esse termo foi um brasileiro, tá? Que criou. E aí meio que o mundo meio que abraçou. E aí ele categorizou, acho que os alimentos.
Pessoas ultraprocessadas?
Não,
é
pessoas.
Isso?
Acho que deve ser. O nome em português deve ser sim. É bom o livro, é bom.
Mas a tradução livre é isso, né?
Não sei se costuma ser literal também a
tradução livre.
De livros.
Não, tradução livre, não é isso, mas tradução livre seria pessoas outras processadas.
Aí, enfim, aí o livro é muito bom, né? Porque contam casos, acho que de, acho que Manaus, não sei, que no Brasil tem um caso histórico lá, aquele navio da Nestlé, que o pessoal comia comida saudável, normal ali, e falou assim, ah não, pô, a Nestlé foi lá, a gente vai ajudar vocês aqui, porque o pessoal tá meio deficiente em certas vitaminas ali, montou um barco da Nestlé, que só comprou da Nestlé, tipo um supermercado, só comprou da Nestlé, só que é um barquinho que ia nos vilarejos. Cara, todo mundo ficou gordo. Sim, tipo, a saúde, assim, caiu, despencou. Tipo, esse é um caso, assim, memorável que acho que muitas pessoas já viram. Tem documentário, etc. Ele conta esse caso no livro. Mas, enfim, só pra você ver como é que é tão maléfico essa indústria do ultraprocessado, é que, além de tudo que você falou, de tipo, ah, o cientista ir lá, né, verificar a crocância, etc., né, botar um monte de tempero ali que faz muito mal e só faz pra você viciar mais, assim, e você já tem, além desse mercado de eu vou morrer um dia... É que existe um mercado disso, né? Não se vive outra vez, etc, blá, blá, blá. Esse mercado da morte. Tem o lance também das patentes. O mercado de patentes. Porque assim, a batatinha Pringles, né? Você vai lá, faz o formato e tal. Não sei, eles desmontam, né, o alimento, remonta. E aí o processo, além sei lá, dos ingredientes, processo de montar do maquinário também utilizado e da forma do produto final é registrado. Então, eles ganham também em questão disso. Cara, isso aqui, ó, só eu consigo fabricar essa parada aqui. Tem até esse mercado, né, de controle de patentes. Então, virou um produto, assim, tipo, é o ápice do capitalismo em questão, comprando a saúde da galera, né, de tão nefasto que é.
Mas você diz esse negócio de patente aqui, se o cara quiser fazer com batata de verdade, ele não consegue?
Tem alguns alimentos ultraprocessados ali que, assim, tem patente em relação ao processamento. É tipo Coca-Cola, assim, sei lá, né? Não sei se a Coca-Cola entraria nesse exemplo.
Uh-huh, uh-huh.
Mas assim, ó, a gente tem uma fórmula aqui, que é só nossa, é um ultraprocessado, a parada, né? Mas aí pode patentear. Desde, sei lá, os ingredientes que vai, o processo de como é feito, sei lá, o frango do KFC é feito na panela de pressão com óleo de não sei quantos graus, tal, entendi, não sei o quê. O cara pode patentear e falar assim, cara, é só a gente que tem essa parada aqui, né? Não pode ser replicada, etc, né? Então, eles se blindam ainda em cima disso aí, né? Tipo, de, sei lá, conseguir lucrar.
Pra deixar mais rarefeito, né?
Só falar que só é feito aqui, desse, né, jeito ruim, né? Qualidade péssima, e aí tem, é só aqui.
Então,
tem milhões de documentários falando.
Então, resumindo, né? Resumindo é, legalize as bocas de fumo e abaixe os McDonald's, é isso? Feche os McDonald's, cara, e legalize as bocas
bebês
de fumo. Não?
Nestlé já matou bebês. Não, é, bebês na história, bebês, né? Então, já tentou substituir o leite materno por um produto deles ali no passado. É, matou um monte de bebês.
Teve um caso recente, uma mini polêmica que, assim, foi ignorada com sucesso pela não vou falar o nome, né? Melhor não. Não é uma advogada, então certamente poderia vir a processo. Olá, se o Maracanã, olá, nos ouvir um dia. É, mas que ela fez uma campanha. Essa pessoa fez uma campanha, ela tinha acabado de ter filho, etc. Fez uma campanha da Nestlé, etc. E, cara, uma galera caiu matando de pau, falando assim, cara, você, logo você, tipo, apoiando uma indústria que, assim, se ela pudesse, ela mandava você parar de dar o seu peito pra sua filha e mandava dar produto dela pra ela já ficar viciada e tudo mais. E eu sigo um pediatra muito foda, que é o... Eu não vou lembrar. Daniel Becker, lembrei o nome, sim. E ele, cara, ele sempre mete o pau na Nestlé, e aí ele fala muito, quando surgem essas polêmicas, etc., da estratégia dos caras de pegar de criança e viciar muito a criança no ultrapalatável. Então, tipo, é muito bizarro que a gente sempre fala assim, pô, a fórmula do Todinho, a fórmula do Bono, a fórmula do Passatempo, etc., ah, Chambinho, ah, mudou. Provavelmente tenha mudado, graças a Deus, entre aspas, que muito, é muito pela segurança e pelas Anvisas da vida, etc., mas ainda não o suficiente. Mas, muito provavelmente, o que a gente consumiu na nossa infância era muito mais açúcar, era muito mais podre e, assim, era muito mais viciante pra caralho. E aí a gente, tipo, cresce, e eu sou um cara que sofro quase que literalmente disso, cresce, cara, o que eu quero, às vezes, é só um docinho. E assim, não, mas é o ser humano, é a evolução. É óbvio, existe uma carga genética que a gente sempre procura um comfort food. Só que assim, a gente tem isso no DNA. Junta com um ambiente que sempre proveu isso pra gente, num nível escalofabético, a gente tá na roça. Aí é só remedinho mesmo, só nosso remedinho aqui, ó, pra dar uma segurada na emoção. E eu tenho os truques também, né? Eu faço umas coisas, uns ultraprocessados caseiros. Eu tenho água com gás, às vezes eu misturo com limão.
Isso é legal.
E
isso é
um adoçante.
Legal.
Aí eu, às vezes, compro até vou além. Vou quase no ultraprocessado. Na verdade, eu já vou no ultraprocessado. Que é um xarope. E aí eu misturo xarope, um pouquinho de xarope de um xarope de maçã verde ali, misturo com água, com gás e gelo. Uhum. Aí você fala, porra, mas aí é o refrigerante. Eu falo, mas eu doso o xarope, eu não meto meio copo de xarope e meio copo de água.
Ah, mas diz
aí
que
você vai ler o negócio
que refrigerante
da
zero não faz
coca
mal. Não engorda, não é que não faz
zero,
mal, não engorda.
Não é que não faz mal, né? É. O zero, ele é uma opção, assim, dos males o menor. Sempre tem umas brigas do tipo, porra, o zero, melhor... Eu sempre ouço gente falando pra comer o zero porque não tem açúcar, e tem gente que fala, você vai tomar refrigerante, já toma com açúcar. Eu falo, porra, não, velho, eu não quero açúcar.
Será?
Não quero açúcar.
Será que é tão
então,
ruim
se
assim?
Se for à vontade...
Esse açúcar aí.
O quê? O com açúcar? Ah, é, né? É meio copo de açúcar, né?
É muito açúcar.
Né? Assim, a gente não põe. A quantidade de açúcar que tem no refrigerante, a gente não põe nada na nossa vida. Nada. Você pega um suco de limão, você vai pôr uma colher de sopa de açúcar, vai mexer, você vai falar, pô, tá bom aqui. Aí se você botar meio copo no suco de limão, você vai falar, nossa, isso aqui tá muito doce. Na coca, é muito açúcar e ele nem fica tão doce quanto deveria, porque a quantidade de açúcar era pra ser mais doce, mas não
sem
é.
Açúcar.
É bom.
Suco sem açúcar.
Não, faz mal.
De laranja,
faz mal.
Já tem açúcar.
Mais mal que refrigerante.
Faz mal, porque...
É pior que refrigerante.
Não, mas é porque tem muito açúcar também. Pior é
Quantas laranjas você tem que fazer pra fazer um copo? Quantas laranjas você tem que espremer?
Umas três.
Não?
Duas, três?
Tem mais.
Quatro?
Tem mais.
Não, bem mais não. Minha avó fazia com duas, três laranjas.
Fazia um shot, né?
Não, um copinho e é laranja, não é limão, hein? Pelo amor de Deus.
É, uns quatro dá.
Umas duas, três dá. Só que duas, três é uma grande quantidade de fruta. Você comendo a laranja toda, é o que tá tentando falar. Comendo a laranja toda, você dificilmente comeria três laranjas de bagaço, etc., porque ela vai te saciando.
Sim.
Só que, Denis,
a fibra é muito importante.
Eu sempre prefiro a frutose.
Não, frutose é pior.
Calma. Deixa eu explicar. A frutose na veia, do suco, nossa, total, do que melhor o xarope de glicose da indústria. Com todos os... Não, com caramelo 4, com a puta que pariu dos que... Não, com as químicas da
açúcar
da
indústria. Invertido.
Não, peraí, você tá contra ou a favor da indústria? Você tem que tomar um partido aqui. Você
eu não vi pode uma ser... propaganda do Dolinho.
Mas
e aí era o...
É zoado também.
Presidente da Dolly, sei lá.
Nossa.
Disse, olha, a Dolly, temos o nosso refrigerante brasileiro que ele não é... Ele é composto da frutose, o açúcar direto da fruta. Ele falando como se fosse uma coisa boa.
É, não.
Mas
é
ruim.
Aí é
enganoso. É ruim.
A frutose adicionada é ruim. Mas a frutose
original... É ruim. Por quê? Ela... tem um livro. Pô, não sei, né? Mas também, né? Tô aqui nos livros de autoajuda.
Freestyle.
Livro de ajuda, né? Assim, zero credencial. Não sou nutricionista. Nem médico.
Laí Ribeiro.
Mas tem um livro muito bom. Chama Glucose Revolution. Eu não sei o nome em português. E aí, ela fala assim... Porque assim, muito foi acreditado... Né? Tanto é que a própria indústria dos ultraprocessados... Utilizou o que é a favor dela? A tabela de nutricional. Ela usou muito a favor dela essa parada aí. Que é a maior enganação do mundo que existe essa parada aqui. Por quê? A maior argumentação na questão do ultraprocessado fala assim, cara, a gente desvendou aqui o alimento, né? Olha só como a gente tá no futuro. Que, na verdade, essa própria indústria do ultraprocessado nasceu na época da guerra ali, quando o pessoal não tinha nem o que preparar no meio da... Tava atirando lá com o inimigo ali num território que ninguém conhecia, fazer um jeito pro alimento durar mais. E foi um negócio de guerra ali. O mundo teve, né, muitas guerras e umas muito que envolveu o mundo inteiro. Então... E aí, quando acabou a guerra, entrou nessa fase de paz, que agora, aparentemente, alguns países querem quebrar, essas fábricas ficaram fazendo, cara, a gente vai fazer o quê com essa tecnologia que a gente lançou aqui? Que era pra, assim, quebrar um galho. Transformaram e falaram assim, cara, isso aqui, começaram a vender como se fosse o futuro. Falaram assim, ó, tá vendo aqui, ó? Comida de astronauta. Pô, você ainda tá plantando, não sei o quê? Não. E, ó, embalagem, que mais bonitinha. A gente pensou, tem cientistas pensando, etc. E aí, o que aconteceu? A galera viu que... Começou a acreditar que a tabela nutricional era a única informação que você precisava, porque todo o resto você podia desmontar e montar de novo. E aí foi assim, ó, sei lá, bolacha traquina, a gente bota as vitaminas ali, ó, pô, que vale, sei lá, uma refeição muito saudável pra sua criança, ó. Já tem as vitaminas, olha aqui, ó, quantos porcentagem tem de cada coisinha que você precisa aqui, olha só, com um número aleatório ali, né, de total, e fazendo toda aquela enganação de porção ali, que, tipo, ninguém olha, mas assim, mesmo se tivesse certo ali, aquela tabela não vale de nada. Por que não vale de nada? Porque ela não leva em consideração como o nosso corpo funciona, né? E aí tem esse livro que eu já citei, que é o Glucose Revolution, que a mulher fala assim, que uma das causas que a gente tem o pico glicêmico, que a gente, o açúcar sobe pra caramba, aí o seu corpo começa a bombear a insulina. O que acontece? É quando você está meio desregulado, quando você está numa idade um pouquinho mais avançada, né? O seu corpo não consegue nivelar o nível de insulina, o açúcar cai, mas não cai para ficar num nível ok, ele despenca. Aí o que acontece? Depois que você almoçou, ruim, almoçou meio zoado, você quer comer um açúcar. Fala, não, quero um docinho. E o pior, você desmaia, você cai no sono, fala assim, caraca, eu quero dormir agora. Pô, a melhor coisa agora, né? Depois de comer tal coisa, eu quero dormir. E por que acontece isso aí? Porque muitos desses alimentos... que já são muito processados, a gente tem uma absorção muito rápida. E aí, só que assim, o nosso sistema digestivo, ele tem uma ordem correta para poder lerdar, entre aspas, o nosso consumo e processamento dos alimentos que a gente tem. E uma das coisas principais para isso acontecer são as fibras. Então as fibras têm que entrar primeiro, e aí não é que tudo entra no estômago, vira uma maçaroca e vai no intestino ali, tudo junto. Não, não é isso que acontece. Ele vai na ordem que você come, né? Essa é isso que a moça explica no livro. Uhum. Então, se você comer na ordem certas coisas, você não vai ter, sei lá, esse pico de insulina. Dá pra você hackear entre aspas, né? Hackear esse pico de insulina se você comer na ordem certa. Então, ela tem uma ordem certa ali que ela fala, né? Tipo assim, primeiro fibras, aí depois proteínas, depois não sei o que, blá, blá, blá. Aí o último é carboidrato, né? Que assim, aí tipo, porque o carboidrato, dependendo do que você come lá, ele é muito, ele já vira açúcar na hora, né? Tipo, já acontece esse parado no sangue. Então você tem que alertar esse cara. Bateu, então esse cara come no último, por último, e aí você consegue não ter mais esse pico de insulina e seu corpo não ficar batalhando e tal, não sei o que. Esse livro é muito bom, aí tem umas coisas meio malucas, do tipo, tome um copo de colher de vinagre antes das refeições. Também funciona isso aí, por causa da acidez, assim. É, mas assim, é uma coisa meio de maluco, assim, mas assim. Mas aí você começa a entender por que. Foi desse livro que eu acabei entendendo mais ou menos, assim. Por que aquela tabela que você olha nos produtos ultraprocessados não serve de nada? Né? Porque não leva em consideração muitas coisas. Né? Uhum. Aquilo é uma falsa verdade. Tanto é que começou a colocar. Aqueles negócios, né, de tipo, muito açúcar adicionado, gordura saturada, blá, blá,
alto teor de não sei o que, né?
Alto teor. Aquilo lá é pra ser igual de cigarro, né? Tem o mesmo objetivo, porque assim, faz tão mal ou mais mal que um cigarro, e tem que botar essas tarjas aqui, ó, tem um tamanho certo, vai ter que aparecer na embalagem, né, vai ter que estar, tipo, por mim, botava uma face inteira.
Metade da embalagem.
Metade da embalagem, cara.
É. Tirava a embalagem pra
transformar. Com um bebê morto, sei lá, com um cara sem um pé, né? Também com as mesmas.
Obeso. Né, bota o obesão lá. Diabetes, bota, né? Quilos mortais e insulina. Cara, isso é uma realidade e, tipo, eu acho que a lupa, que é essas informaçõezinhas, elas dão a ideia de que. Tem lá 14 gramas de açúcar adicionado, mas tem negócio alto em açúcar adicionado, quer dizer que, tipo, 14 gramas não é pouquinho, porque na sua cabeça é pouco. É alto açúcar adicionado naquele produto. Ter essa referência ajuda. Faz mais sentido do que ter a tabela lá livre e etc. Mas, cara, assim, essa eu acho que é uma guerra. Bem mais perdida. Acho que ela consegue ser bem mais perdida do que de droga. Porque, tipo, o lobby é maior e assim. E a engenharia que os caras têm de usar tudo em favor deles é muito gigantesca. Porque assim, todo mundo tá agora. Os nutricionistas lá na onda do iogurte. Aí, porra, enche de iogurte lá na prateleira do coisa. É iogurte grego, é iogurte não sei o que, é kefir iogurte, é o caralho iogurte, tal, tal, tal. Você vai ver na composição um monte de química, beleza. Aí não, agora o negócio é o mais natural possível, etc. Aí, tipo, vai ter exatamente o que acontece com as saladinhas pré-prontas que tem. As saladinhas pré-prontas que são prontas para comer, tão lavadas e duram 5 dias, e tem as saladinhas pré-prontas que duram 2 meses. E aí você olha e fala, porra, como que essa porra dura 2 meses? É tipo, os caras conseguem, eles conseguem disfarçar sempre, sempre. Cara, quem aqui não foi a criança que queria porque queria, pelo menos eu queria, comer o cremogema ao invés do mingau normalzão de aveia? Eu era fã do cremogema porque tinha propaganda aí, que tinha um monte de bichinho lá. Mas tinha umas propagandas mó cheio de sabor. Porra, era tipo uma maisena com sabor. E aí era sabor de morango e não sei o quê. E tinha muita propaganda de criança. Porque anos 90, né?
Da mesma aí, anos época 90 era cremo.
Aí eu. Exato. E aí, compra batom e o caralho. E assim. E aí, esse negócio, cara, era assim. Talvez fosse mais um negócio mais do Nordeste, assim, e era literalmente uma bomba, porque assim, era uma maisena com sabor que você misturava no leite ali e engrossava, velho. Virava um mingau. Então, tipo, essa era de astronauta master, que você reidratava o negócio pra virar um negócio.
Soldado.
Eu falava, caralho, como que. E era bom. Eu lembro de ser bom e eu querer sempre. O cremogema de morango. É cremo, 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 cremogema. Cremo gostoso, não sei o que, não sei o que. Eu lembro quase do Dingo. Era muito bom. E Querendo ou não, por mais que hoje não tenha propaganda, os caras continuam numa engenharia muito fodida. Cara, toda vez que você vai no mercado tem o super, ultra, mega saudável. Cara, lembrei da última coisa. Todo mundo gosta de coisa integral aqui. Ih, hoje em dia, que a gente tá velho, precisa dos negócios integral, com certo?
300 grãos.
Aí.
Diferentes.
Não, então é. Pão integral. Full integral, 490 grãos e os cacete. Mas aí você sabe da nova regra, né, Denis? Agora é obrigatório ter a porcentagem de integral que é o pão. E assim, não existe. Eu tenho um pão que eu compro, eu acho que eu não tenho
embalagem aqui. Chega de comprar pão. De novo.
Tem um pão. Que é um pão de cenoura de um negócio que tem 60,3 de integral. Todos os outros, e principalmente das marcas mais famosas, que eu não vou dizer aqui, tem menos de 50% e muitos menos de 40%. E eles são full integral. Eu vou dizer a marca.
Patrocina
que
mais,
eu acho,
hein?
Que é na Nutrella. Não, não vai patrocinar. Porque essa daqui, eles vendiam um pão que era 100% integral antes dessa regra. Eles falavam 100% integral. Minha saudosa avó sempre dizia: não existe nada 100% integral, porque ela era cozinheira. Ela falava: se você pegar 100% farinha integral, essa porra não vai dar liga, não vai coisar. Tem que misturar a coisa. Mas enfim, aí era 100% integral na embalagem. Hoje. Ah, mano, eu juro que eu queria lembrar muito especificamente o que tem. Mas eles trocaram 100% integral por totalmente integral e é 30%. O mesmo produto é 30% integral. Cara, tipo, eu falei, seus filhos da puta, vocês me enganaram por uns 2 anos. Porque eu gostava, velho, de comprar aquele que eu falava, esse aqui é o 100% integral. Mas, cara, é muito bizarro, porque por que que eles podiam colocar 100% integral?
Não tinha regra.
Eles eram regra, 30%, né? Integral. Exato. E aí, cara, isso eu acho pública, muito bizarro. Pô. Exato, porque aí os caras vão sempre nessa corrida, eles sempre vão estar na frente falando assim, ó, é porque agora é 100% natural. É, agora eles fizeram uma coisa que eles não mudaram a simbologia. Sim. Da embalagem. Só que agora eles são obrigados a botar 35% integral, é visível, não é gigantesco, mas é tipo a lupinha, só que agora do negócio do integral. Que aí eu olhei e falei, caralho, velho, eles mudaram, eles não tiraram 100% da embalagem. Só que agora eles falam 100% qualquer coisa e tem um integral 35%. Eu falei, porra, velho, como que alguém compra essa merda? E tem gente comprando.
Mas é da
sua
área, isso é brecha, hein? Brecha jurídica, né? Não é preocupação com saúde. É preocupação de eu vou me foder, se eu falar isso, eu vou ser processado.
Mas o pior é que tudo é embalagem verde, é embalagem tipo, saúde.
É.
Eu acho que é 100% saudável. Sei lá, é um 100% lá, bom.
Marca, parece que é fit, mas não falar, é. Tá lotado.
Nestlé é gente, de açúcar
aqui. Patrocina nós.
Nestlé patrocina, que a gente vai falar as verdades aqui. Faz um produto bom que a gente fala bem.
Ah, o leite bom.
Eu lembrei de outro.
Da câncer, mas é bom.
Lembrei de outra estratégia que está escrito no livro, que era o seguinte. Tem. Assim, quando você olha alguns produtos que são ultraprocessados, tem uma cara. Tem muitos ingredientes ali, que provavelmente você não vai saber nem a metade ali do que é cada um.
Quase nenhum.
E aí tem uma estratégia mesmo também, que acho que nos Estados Unidos. O negócio lá que controla, FDA. Eles assim, se você vem com um novo ingrediente lá, sei lá, que eles não sabem, né? Tipo, acho que dá pra passar, né? Tipo, se não for controlado, tal, não sei o que, ou demora um tempo, não sei, tem alguma brecha lá que, e aí eles se aproveitam dessa brecha pra colocar, substituir algumas coisas assim. Ah, putz, isso aqui não pode. Ah, então beleza, então a gente vai modificar um pouquinho aqui, vai ter um outro nome. Né? Vai cair numa outra categoria aqui, e a gente vai colocar aqui. Vai fazer mais mal? Não vai fazer? Pô, caguei. Né? Mas o produto vai ficar. Poxa. E aí eles colocam também. Né? Então tem essa brecha também na lei. Falando em brecha de lei, né? E cagando pra saúde.
É que nos Estados Unidos, por isso que eu falei lá no começo que, graças a Deus, no Brasil a gente foi mudando as fórmulas meio que por governos e Estado. Porque a Anvisa é um pouco mais chata, ou até muito mais chata, mas mesmo assim deixa passar muita coisa, por motivos óbvios, do que o FDA. FDA é terra sem lei.
É o pior.
É chato, assim, tem pior. Muita coisa aqui que é proibida, e lá é permitida, e assim, coisas que, tipo, porra, não é legal tomar. Principalmente suplemento de maromba, assim, tem coisa lá que vem de... pré-treino que, assim, são umas quantidades de estimulante que aí você chega no Brasil, você fala, você toma o mais forte do
Taquicardia.
Brasil, você tá maluco, tal. Você fala que o cara tem o dobro lá nos Estados Unidos, você fala, porra, como que alguém sobrevive tomando essa porra? E assim, foda-se, o FDA dá lá o carimbado e fala, é, quer se mata aí, foda-se. Porque isso agora entrando numa parte técnica que eu tirei, obviamente, do meu rabo, mas faz um pouco de sentido eu falando em voz alta. O FDA não tá muito importando com o custo da saúde que vai ter o impacto das coisas que ele aprova, porque a saúde nos Estados Unidos é quase zero pro governo. E aqui não, a gente já tem essa preocupação de falar, cara, se a gente liberar tudo,
Do
vai
SUS,
encher a
é.
porra do SUS ali, acabou, a gente vai gastar uma grana.
Exato.
Então
Defendo o
tem
SUS.
essa ideia de tipo, se você tiver segurando a barra aqui no, na saúde, claramente você vai ser mais controlador, porque porra, depois se você liberar aqui, você vai se fuder na outra mão. E é o que acontece com muita coisa, né? Que é proibida e que deveria ser permitida para
E
a gente ter
americano
esse
curte essas
controle,
coisas também.
enfim.
No mercado, acho que eu vi num filme,
Porra, pra
acho, sei lá
caralho,
onde
pra
que eu vi.
caralho, pra
Tinha uma
caralho.
placa assim do Oreo, tipo fried, tá ligado? Tipo,
Ah,
frito
não, ah,
três
não.
vezes.
Óleo.
Como assim?
Óleo assim. Cara,
Mano.
óleo é a mágica
Mano.
do capitalismo
Absurdo,
com
absurdo.
o ultraprocessado. E assim, é uma parede. E eu me dou a permissão de toda
Ah,
vez,
não.
que é
Não, não, não.
poucas vezes, mas quando eu
Não,
vou para os Estados Unidos, eu
não,
compro todos os
não.
óleos.
Não,
Todos. Todos. Menos esse Triple Fire aí, mas que eu nem sabia que existia. Que aí os
É,
mais
não sei nem se é
malucos
um
deixa pra lá,
produto
mas.
Triple Fire. Eu achei que era tipo, todos eles são assim, é um
Sei lá.
benefício, tá
Mas é
ligado?
porque tem mega
Benefício.
stuff, tem um mega stuff que vem assim de recheio, assim. Você olha e fala assim.
Não.
Mas isso é uma criança reprimida. Só. É só uma criança
Voltamos ao
reprimida.
Michael
Eu
Jackson,
queria
então.
meu bono, era mais. Só que aí eu decidi pelo caminho da comida,
Ou.
não. Da comida de comer, não outra coisa. Mas. Aí, deixa eu só explicar
Vai.
meu amor pelo ultraprocessado, apesar de criticá-lo.
Declare
Cara,
seu
é
amor.
muito recheio. É muito recheio. É tipo, é muito recheio. A máquina não aguenta rechear o negócio. Tanto é que quando você abre, tem vários com defeito, tá ligado? Porque, tipo, é muito recheio. Então a máquina fala, não sei como fazer esse biscoito. E aí, porra, você come um daquele. É um. Eu me permito um de cada. Aí eu como. Aí eu falo, caralho. Nossa, câncer, tal. Aí,
Não,
acabou.
não, 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 não,
Acabou o pacote. Não, como não?
não, 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 não,
Acabou, a
não, não, não,
gordura trans veio
não
e
vai
ela
não,
vai.
não vai não, tá
Ela
aí,
não vai, né?
tá em
Porque
você,
fica pra
tá em
sempre, fica
você.
pra sempre. Mas um dia ela vai. Um dia a ciência vai descobrir como tirar a gordura trans do nosso corpo. Ou ela vai descobrir que ela não fica. Ela achava que ficava e
Eu
aí ela saía pela urina.
lembrei de um outro documentário, né? Que é o
Ih,
Fed Up.
cara.
Já viram? Tem na Netflix, eu acho.
Eu
Já ouvi
já
falar. Não
passei,
vi não
mas
também.
Nunca viu? Pode
Nunca
assistir
cliquei.
também. Mas assim, o que que é? Vou resumir aqui. Talvez o ponto que mais me marcou. Era na tabela nutricional. É bizarro isso, porque quando você vai no supermercado, você vai ver isso aí. Tem tipo, fibras, vitamina A, B, C, blá 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 blá, blá, gordura saturada, blá blá. Aí tem açúcar. Às vezes nem tem açúcar, tem carboidrato só. Mas no açúcar, aí tem tipo, o valor, né, da
Adicionada.
porção, quanto é que tem, né, da porcentagem, e o valor de quanto você precisa por dia, né? Tem essas duas colunas. E do açúcar, ele não tem, ele tem um asterisco. Se vocês perceberem,
Verdade.
nenhum produto vai falar assim, quanto você precisa de açúcar. E aí você vai perguntar assim, nossa, mas por que não fala do açúcar, né? Eu quero saber do açúcar. E aí que explica nesse documentário que foi o lobby lá das empresas dos Estados Unidos que fez tirar esse medidor do açúcar.
Que ia dar 200% em
É,
qualquer
e aí,
produto.
é, exatamente. E aí, por quê? E aí, assim, o negócio era tão forte, o lobby, que era assim. Isso era na época do Barack Obama. Tá, não sei se era no primeiro ou segundo mandato dele ali. E a esposa dele, ela viu esse problema do açúcar, falou assim, cara, vamos batalhar. Ela foi lá e fez a campanha dela, falou assim, ó, contra o açúcar, contra os alimentos ultraprocessados, sei lá, fez uma campanha contra o açúcar, porque ela queria atacar a obesidade nos Estados Unidos, que é um problema, assim, endêmico lá, tipo, gigante, né? A gente sabe que é um problema, problemaço. E aí veio o lobby das empresas, que, tipo, não é pequeno lá nos Estados Unidos, deu uma porrada nela, ela trocou da noite pro dia o discurso dela. Aí que ela, e assim, Ela queria atacar a obesidade. Aqui ela falou: gente, tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. É isso aí. Isso aí.
Podem, nossa, é verdade.
É um asterisco.
E aí tem valor diário para açúcares não,
não tem,
estabelecido.
Não está estabelecido. Não sei por quê. Por que será?
Porque é zero!
E aí, o que o lobby dessas empresas falou para a esposa do Barack Obama? Falou assim, ó, para de falar que é culpa do açúcar. Fala para fazer exercício, tá? Porque é uma fala que pode ser comprada pela galera. Mas todo mundo sabe que, sim, se exercitar não vai te emagrecer. Isso é um fato.
E e não vai queimar o açúcar.
Não vai te emagrecer. Vai ficar mais saudável.
Anular os efeitos
do
açúcar.
O problema é que é o consumo. É a alimentação. O problema é a alimentação. No final de tudo, é a alimentação. Porque assim, se o cara para de comer, independente se está fazendo exercício ou não, ele vai emagrecer. Fazer exercício ou não é você estar saudável ou não. É essa a diferença. Né? Questão de emagrecer é a comida. Não tem discussão. Não tem discussão. Porque assim, até teve um estudo lá de uma tribo, né, que tipo queimava não sei quantas 4 mil calorias por dia, e um cara que ficava trabalhando e tal e não fazia exercício nenhum. No final das contas, eles queimavam, tipo, entre aspas, o mesmo nível energético. Por quê? O corpo, ele se adapta muito bem, muito bem, né? Ele consegue economizar mais energia quando precisa e gasta, porque ele é inteligente, pô, ele tem que sobreviver à parada. Por isso que exercício não te emagrece. É muito difícil. Você consegue emagrecer, mas tipo, tem que pesar muito, muito. Pra quebrar esse...
Você tem que aumentar sempre, mas o negócio. É pra quebrar essa adaptação, limite, você tem que ficar sempre mudando.
Passando o limite.
Você tem que ficar maluco.
Tem que morrer.
É. Exato. Tipo,
e mesmo assim, o seu corpo vai se adaptar e vai ficar cada vez menos eficiente essa parada.
Isso.
Então, a comida. Né?
Aí você vai se lesionar.
Só pra você ver como é que é o lobby, né? Eu lembrei desse asterisco aí também.
Cara, mas esse asterisco é bem, 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 bem importante. Me deu gancho pra ir assistir.
Assistir, é muito bom. Também.
Também, né? Foram muitas dicas.
Muitas dicas aqui. Só joguei, hein? Só joguei.
Agora a gente pode ir para os dicas da semana. Oficialmente.
Se exercite. Apesar de que a gente falou isso agora, de cuidar da comida, se exercite.
Olha aí.
Ah, não tem tempo. Ah, não vai. Tem que ir, velho. Ah, só tenho 30 minutos. Malha 30 minutos, velho.
É isso.
Desce no ponto antes,
você quer
vai
complementar
a pé,
aí, Denis?
O resto. É isso.
Minha dica da semana, eu tenho aqui. Eu tenho um real oficial aqui.
Se alimente bem,
não,
né?
Não,
se alimente
não,
bem.
Pô, gente. Não, não. Fiz a minha lição de casa.
Depois dessa conversa toda, talvez tenha ficado claro.
As referências tirei da minha cabeça aqui. Mas assim, a primeira dica é um livro. Aliás, é a única dica, tá? É o livro Infanto-Juvenil. Que assim, pô, você tá meio cansado de ler não ficção, ou sei lá, tá de saco cheio. Talvez, acho que muitas pessoas já leram.
Pode ser repetido,
que é
hein?
O Feiticeiro de Terra-Mar.
Ah, tá.
Da Úrsula. Aí, esse livro, na verdade, é o primeiro assim, de vários. Até, tá citando, né? Tem o estúdio Ghibli, que fez uma animação baseada nesse universo aqui. Eu esqueci o nome agora também.
É brasileiro?
Não.
Essa Úrsula aí?
É, acho que é. Sei lá de onde que é.
Ah, não. Tudo bem.
Só pra saber.
Só que eu achei que era brasileiro por causa do nome.
Mas o Feiticeiro de Terra-Mar. Assim, é muito fácil. A Infanto-Juvenil, eu percebi que eu consigo ler livros de ficção, de ficção, que são Infanto-Juvenil. Se for um pouquinho avançado, eu já não consigo mais. Eu não tenho essa capacidade. Mas esse livro foi muito de boa. E aí, além da animação do Estúdio Ghibli, que foi baseado nesse livro aqui, que é muito bom também, me lembrou um outro anime, desenho japonês aí, que chama, que é famoso também, que é o Frieren. É o Sosono Furiren.
Opa, peraí. Você nunca tinha ouvido falar.
Frieren. E-R-N. F-R-R-I-E-R-E-N. Tinha no Netflix, saiu, infelizmente.
Frieren e a Jornada para o Além.
Esse é muito bom também. Né? Então, fica duas dicas.
Olha
aí.
Só.
O livro, O Feiticeiro de Terra-Mar. É um livro super assim, curto. Você lê tranquilamente. E esse desenho aqui também, que é muito bom. Essas são minhas duas dicas. Essa é a única dica. É o livro.
Bacana. Eu vou indicar. Eu travei aqui. Porque eu, na verdade, quero reforçar a dica do Dani de se exercitar, custe o que custar. E, na verdade, a dica é a complementação é: não acho que vai ser bom. Não vai ser bom. A dica é a realidade. Não vai ser bom, mas é necessário.
Vai sim. Vai.
Não
é
vai.
Bom. Pode ser bom. Pode
uma
ser
hora
bom.
Vai.
É bom.
Uma hora vai.
É muito bom de mas você também... ter a disciplina de ir.
É.
Vai chegar um momento que você vai sentir falta.
Isso, isso.
Tem que ir. Legal.
É, isso
eu faço
é.
Mais por conta da cabeça, mas aí, conta da ansiedade que eu falei no começo do episódio, do que
isso.
Fisicamente.
Tem todos esses benefícios, mas enquanto você está se exercitando, é uma bosta.
Ah, não é.
Uma bosta sim. Não. É desconfortável, é desconfortável. Dói. É.
Mas você tá levando o seu corpo nos limites ali que você aceita. Dá pra ir mais ainda
isso.
Se você forçar um pouco mais. Mas entendeu? Mas você
isso.
Tá...
E aí dói. E aí dói. Aí se você gosta de dor, masoquista, legal. Mas se você não gosta, você vai sentir desconforto. Mas aí você tem que lembrar disso. Que vai melhorar seu psicológico, vai melhorar sua resistência física, você vai ficar velho, vai ficar sem músculo. Lembra todas essas merda e puxa mais uma. Mais uma série e vai que vai e tal. Só que aí eu quero juntar com a alimentação que a gente falou pra cacete aqui no negócio, mas
Oreo.
A alimentação
Oreo.
Não é pra...
Forçado isso, compre Oreo. Essa é a dica.
O Oreo precisa
não,
em algum
não
momento.
Precisa não.
Mas
não precisa
pô,
não.
Não precisa. Não,
precisa. Não, não,
não. Precisa.
Não, não.
Precisa, é lindo. Mas é um dia
não,
na
nunca.
Vida.
Pá. Nunca.
Pode ser nunca.
Nunca.
Mas se tiver
nunca.
Um dia, é bom também. Mas o dia a dia não pode ser Oreo.
Nunca
é,
Oreo.
É terminantemente
pode ser
um
dia
proibido.
A dia. Miojo, pode.
Tem que ser balanceado, balanceado. Essa questão da ordem que o Denis Lee falou aí, que tá no livro, ela não precisava nem estar no livro. Na sua vida ali, prática, você come primeiro uma saladinha, né? Pá, que tem fibras, tem uma saciedade que já vai chegar ali, e depois come um... Aí pode ser um feijão com arroz, não precisa... A proteína para depois o carboidrato.
Livro é bom,
mistura
hein?
Já
livro
o feijão,
é
arroz e a carne, né? Hã? O livro é bom. O livro deve ser bom aí. Só tem o título em inglês que ele não trabalha com português. O,
calma aí,
o nosso,
vou pegar o
nosso
nome
querido
em português
amigo.
Aqui. Cara chato.
E é, fora isso, mais nada.
Nada pra assistir.
Eu ia falar que...
Nenhum lugar pra visitar.
Pra assistir a Euro, né, da vida,
nada
mas...
Vir.
Mas não, é. Visita... Ah! Tá. Bem lembrado. Tem uma dica de... Eu tenho
aí,
duas dicas de teatro.
Espera, as pessoas saem mais um pouquinho de dica.
Só apertar a laranja.
Uma... Uma é uma dica, assim, para casais... Perdão aqui pelo soluço. Para casais e curta temporada, porque os caras esticaram a temporada, mas vão até... julho, em São Paulo, felizmente, mas aí você procura no Brasil inteiro, que o Maracanã tá nos ouvindo até essa hora, né? É, você procura Ainda Dá Tempo. É uma peça,
tá.
Uma comédia...
É o nome
de
Eu achei que ia dar tempo do...
É o nome
ainda
da peça. Ainda Dá Tempo é uma comédia de um cara aí que escreveu e, cara... É muito difícil dar a sinopse dessa comédia porque é muito fácil de dar spoiler. Mas é um casal ali e tal que vai enfrentar diversas situações, altas emoções, altas aventuras. E vai, se você tiver um casal, vá. Se você estiver sozinho, eu mesmo assim recomendo, mas talvez você fique um pouco deslocado. Mas é muito legal. É uma comédia, dá pra se divertir. A outra dica de teatro é uma dica... É um repost de dica. Porque eu quero muito ir, mas eu
não
consegui ir.
Não
vale.
Você
não foi,
não
vai recomendar.
Que você não, não,
não, mas
não,
eu sei
não,
que
não.
É bom. Porque eu fui tentar
é
comprar,
dica,
tava
não,
esgotado.
Não.
É, tipo, não, minha filha viu.
Pode ser até o jogo lá do Nerd.
Então,
do Nerd lá.
Então
do,
vou guardar.
Do
vou guardar.
Nerd, o jogo lá que tá todo mundo comprando, todo mundo gostando. Aí você fala assim, cara, deve ser muito bom.
Não. Mas esse
pode
aí,
ser?
Não, esse aí não. Nem me lembre disso. Nem me lembre que a gente fica mais uma hora falando mal do Huff Gun.
Tá vendo? Nem
isso aí eu não recomendo pra ninguém.
Tá todo mundo indo, é bom.
Essa é uma dica da semana. Essa é uma dica de todas as semanas. Não compre, Rafigano.
Não, antidica.
É
um antidica.
É, essa daí todo dia. Eu posso
dica.
É nunca que o Jovem Nerd vai ser meu amigo. Mas perdão, Jovem Nerd. Eu ainda gosto de você. Então é isso. É, muito obrigado pela presença e pelo abrilhantamento de Denis Lee com diversas... referências bibliográficas.
Não, 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 mas assim,
daqui
a
pouco...
antes de acabar, quero dar um disclaimer, tá, gente? Eu não sou formado em absolutamente nada, né? Eu tiro esses
nada.
Livros de autoajuda aqui,
só
não manjo
de
nada, de comida,
autoajuda.
De... E é isso.
Referências bibliográficas, a culpa é da moça do
livro
do e do moço do livro. E do documentário
pedaço. Só tem que entender que esse podcast é como se fosse um papo de bar com um pouquinho mais de... uma elevação, mas
exato.
Não é técnico. Então...
Não, zero.
Reclamações,
não te informa.
Saque @Netflix. É. A gente te instiga a você ir
boa,
buscar
boa,
e aí você
caraca,
instiga
artesão
a gente
das palavras
com a informação.
Esse pessoal de direito aí.
Parabéns.
vá buscar a sua informação e traga para nós. Aí a gente fala boa, a informação certa boa. Quando você trouxer. Se você não der fonte, a gente vai ignorar.
Isso, não, não.
Ué, se não tiver fonte, você tem fonte. Você tem FEDAP, a moça do livro.
A Revolução da
livro
Glicose.
Livro em inglês, aí, ó. Português. Não tem nem em português o nome, é
como a Revolução da Glicose. The
Glucose Technology Revolution e tal. Porra.
International.
Como que alguém Superstar vai duvidar da Glucose Revolution? E valeu também, Dani. É, sem referências bibliográficas, mas.
E nunca terei.
mas com opiniões fortíssimas.
Opiniões são plenas.
Enfim. E é isso. Nos vemos na próxima semana.
Espero que o Léo escute nossa dica e faça exercício. Quase.
Bom.
Bateu as contas.
Come óleo.
A gente nem lembrou da nossa.
Patrocinador,
do nosso
Gold.
Querido ausente, que é o Léo Chin, mas. Obrigado também, Léo, por abrilhantar os outros episódios. E. Não se esqueça de avaliar aqui no onde você está ouvindo, com 5 estrelas a gente, por favor. Se não, nem avalia, sai fora. E siga a gente nas redes sociais, @NerdBoteco, @DenisLee e @DanielBrit. É isso? Errei alguém? É, Daniel Brit. E @MrLeoXin, MrLeoXin, que é o cara que deu para trás porque está trabalhando. Ele não leva isso aqui a sério.
Isso
aqui também é trabalho.
Denúncias. É. Tá demitido.
É um trabalho.
Precisa de.
Mas. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho. Meteu atestado. Espero que ele ponha o lixo para
o
lixeiro passar.
Cozinha o lixo bem.
Não, é isso. Valeu, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Falou.